Um evento na Faculdade de Saúde Pública da USP pretende aprofundar a discussão sobre a recém-aprovada Lei Cesárea no SUS, aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo e que trata de garantir à gestante a opção pelo parto cesariano a partir da 39ª semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando for escolhido pela mulher o parto normal. É um debate de extrema relevância para a qualidade, claro, da atenção materno e infantil prestado pelo Serviço Público de Saúde, no caso aqui do Estado de São Paulo. E eu converso sobre o assunto com a professora doutora Carmen Simone Grillo Diniz, ela é professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, uma das organizadoras deste evento. Bom dia, professora.
Bom dia, Rosane.
Bem-vinda aqui ao Jornal e muito obrigada por atender a nossa solicitação. Esse recém-aprovado projeto que cria a lei cesárea no SUS. A princípio, todo mundo defende que no Brasil se deva fazer menos cesáreas, mais partos normais, mas, enfim, vem esse projeto que coloca esta possibilidade para mulheres que quiserem optar no serviço público de saúde por uma cesárea, né? Gostaria de ouvir sobre por que de vocês discutirem isso de forma mais detalhada neste evento que acontecerá.
Então, nós estamos muito preocupados da perspectiva de saúde pública, porque essa lei vai trazer um conjunto de desafios novos. Mas de onde se origina um projeto de pesquisa que propõe essa opção sobre cesárea também no SUS, né? Porque a gente já tem isso no setor privado. Eu acho que a gente pode falar que no Brasil a gente vive uma certa dissonância cognitiva, porque a evidência científica ela é robusta em termos das vantagens para os bebês e para as mães de um parto espontâneo, né? Tanto no curto prazo quanto no médio e longo prazo, ou seja, os nascidos de cesárea, eles têm uma chance aumentada de desenvolver doenças crônicas em geral, mesmo já na infância, né? Diabetes, asma, doenças inflamatórias em geral, elas tendem a ter um prognóstico em termos de desenvolvimento de doenças na fase adulta também maior. Elas têm comprometimentos cognitivos, né? Que quando a gente estuda as grandes bases de dados, essas questões ficam claras, né? Isso tudo é associado também com a diminuição da idade gestacional ao nascer desses bebês. Porque a cesárea eletiva, normalmente, ela é feita antes da mulher entrar em trabalho de parto e, com isso, ela perde vários dias ou semanas de gravidez. Então, o mundo todo reconhece isso e propõe uma assistência que seja mais respeitosa e com menos intervenções possíveis e centrada no bem-estar da mãe e do bebê, né? Então, esse é um movimento que internacionalmente acontece em direção a mais partos naturais sem intervenção e centrados na qualidade da experiência da mulher. Aqui no Brasil, a gente tem um movimento muito forte para mudar o modelo de assistência, porque, como dizem os movimentos sociais no Brasil, a cesárea prospera por conta de um modelo de assistência violento, né? Agressivo, com muitos procedimentos sem base em evidência científica, como, por exemplo, privar a mulher de alimento ou de bebida, privar de acompanhante, o parto acontecer numa posição que é desconfortável antifisiológica para o nascimento do bebê. Então, a manutenção de uma assistência agressiva, pouco humanizada, empurra as mulheres para a cesárea, porque ela implica mais sofrimento físico e emocional do que seria necessário para um parto, né? Então, no Brasil a gente vive essa contradição e é aí que esse projeto prospera, na dificuldade do sistema de saúde de oferecer uma assistência baseada em evidência humanizada. E eu quero dizer também que no SUS a gente teve grandes avanços, e até mesmo no setor privado, com relação a essa mudança do modelo.
Ah, era importante falar sobre isso. Teve, pelo menos, alguma evolução? Porque a senhora está dizendo o seguinte, nenhum dos dois modelos é muito bom, né? Quer dizer, o cesárea, por vários motivos já cientificamente comprovados, mas o natural também, com tanto desconforto e muitas vezes violência, também não serve?
Eu não chamaria de natural, não é? Porque não é natural que a gente imobilize fisicamente as mulheres, que a gente ofereça soro ou imponha, né, com medicamentos, com drogas para acelerar o parto e aumentar as contrações, o que aumenta muito o desconforto físico e emocional das mulheres, ou fazer, empurrar a barriga, né, que é a manobra de Cristeléu, cortar a vulva, nada disso é natural, né? Isso diz respeito a um modelo de assistência que já foi superado, e aqui no Brasil a gente ainda tem dificuldade. Mas eu queria fazer uma nota positiva da mudança. Eu acho que a gente tem conseguido, se você contrasta a assistência como ela era 20 anos atrás, com agora, a gente vê muitos avanços. Por exemplo, a gente quase não tinha acompanhante, agora a gente tem muito mais acompanhante, assim, 80%, 90% dos partos são com acompanhante. A gente tem uma diminuição na taxa de episiotomia muito grande, aqui no município de São Paulo isso é muito visível. Existe muito mais registro de procedimentos potencialmente danosos, como o Cristelé e outros, né? Em prontuário, né? Então, essas coisas se tornam mais visíveis, né? Até mesmo para as estatísticas de saúde. Então, a gente teve grandes avanços. Né? Todo o programa pela humanização do parto e do nascimento, do Ministério da Saúde, a Rede Cegonha, todas essas... E dentro do setor privado, a gente também tem iniciativas como Parto Adequado, né? As iniciativas como Parto Seguro. Todas essas iniciativas têm contribuído para mudar o modelo de assistência. Eu queria chamar a atenção disso, porque eu acho que essas questões são importantes. Inclusive, tem incorporado modelos que são usados pelos países mais desenvolvidos, que têm taxas de mortalidade materna e neonatal muito baixas, né? Como, por exemplo, o parto assistido pela obstetriz ou pela enfermeira obstetra dentro de uma equipe interdisciplinar. Então, todas essas inovações têm sido incorporadas, ainda que de uma maneira incompleta, eu diria, né, parcial, mas a gente tem tido avanços com relação a isso.
O que então, falta, então, para a gente adequar essa situação? Legislação, mais leis, mais cumprimento, fiscalização, o que é necessário, então, para tornar esse momento mais saudável, porque é disso que se trata, e mais seguro para mães e bebês, professora?
Veja, as pesquisas mostram que as mulheres, tanto no setor público quanto privado, elas, ao iniciar a gravidez, elas preferem um parto, e os termos são muito precários, né? Elas preferem um parto vaginal, ou um parto normal, ou um parto natural. E veja como cada uma dessas palavras, elas são usadas com sentidos diferentes, dependendo do interlocutor, né? Mas elas preferem não fazer uma cesárea. No entanto, no decorrer do pré-natal, por uma série de circunstâncias, elas terminam na cesárea, a maioria das mulheres brasileiras. A gente está em torno de 56% para a população geral e mais de 80% no setor privado. Nós temos uma demanda muito grande por esse parto espontâneo, respeitoso, baseado em evidências, né? Tanto no SUS quanto no setor privado. Então, o que nós temos é que expandir a capacidade dos sistemas público e privado de atender essa demanda de mulheres que sabem das vantagens de um parto espontâneo, respeitoso e baseado em evidências. Tem uma demanda muito grande para isso, né? Então, eu acho que algumas iniciativas de mudança no aparelho formador têm sido muito positivas, como é o caso de uma iniciativa chamada APSION, que tem trabalhado com os hospitais de escola, porque os centros de formação têm que se alinhar com esses novos modelos de assistência.
Quer dizer, na formação do profissional, é isso?
Desde a formação do profissional, a gente tem que mudar, né, para atender esse novo modelo mais baseado em evidência científica, porque senão nós vivemos aqui no Brasil uma situação de dissonância cognitiva. A evidência vai para um lado e a nossa prática tem ido para o outro.
Ou seja, apesar dessa lei, né, e mesmo que essa lei exista, o que a gente precisa é melhorar essas práticas. A senhora apontou que isso vem evoluindo, mas a gente precisa ainda transformar isso em realidade, desde a formação do profissional, né? É isso, acho que é essa a mensagem que fica para a gente concluir.
Isso, eu diria que o aparelho formador, a universidade, né, a USP, falando no caso da nossa universidade, ela tem uma oportunidade também de, em tempo real, né, além de se opor aos excessos que significa essa nova legislação, estudar em tempo real a satisfação, a segurança, a adequação de cada um desses modelos de assistência, né? Eu diria mesmo que a gente tem que, eventualmente, fazer até ensaios clínicos randomizados por modelo de assistência. E, nesse caso, a gente tem que oferecer também um parto respeitoso, humanizado, baseado em evidência, como alternativa à cesárea eletiva no SUS. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter podido contribuir efetivamente para a produção de conhecimento para a política pública, no caso brasileiro, contrastando isso com a evidência científica que a gente tem internacionalmente.
Muito obrigada, portanto, pelos esclarecimentos da professora Carmen Simone Grillo Diniz, da Faculdade de Saúde Pública. Amanhã este evento acontece a partir das 9h, entre 9h e meio-dia, na Faculdade de Saúde Pública, na Avenida Doutor Arnaldo. Todos que estiverem interessados podem acompanhar. Muito obrigada e de uma próxima oportunidade.
Todos convidados também, vai ser transmitido pelo IPTV USP.
Perfeito. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição.
Eu que agradeço. Um abraço.